O mar deixou Catiba, não, né?
Não, de maneira alguma. Catiba é minha terra, minha cidade natal, né? E a gente nasceu e vivemos lá, minha família, meu pai e todos os nossos amigos. Não podemos deixar de estar sempre em Catiba, né?
E a gestão atual, mas está observando lá, você como cidadão, morador da cidade? Não como político, né? Como cidadão mesmo, sim.
Olha, eu, né, sou até suspeito a dizer, né, como sendo ex-prefeito do município de Catiba, mas o que eu analiso e vejo lá é as pessoas reclamando muito, né? Catiba hoje é uma cidade que os jovens estão indo muito embora por falta de trabalho, né? E a gente vê hoje, falta muita coisa em Catiba, infelizmente o prefeito está lá, quem julga é a comunidade, né? A comunidade vai julgar, o ano que vem tem eleição novamente, né? E a comunidade vai ver essa administração do prefeito Júnior, que está lá hoje administrando o nosso município. Mas eu posso dizer, como cidadão, como morador, que Catiba hoje está decadente, entendeu? Catiba hoje está faltando, né? A fábrica da Azaleia fechou, e isso viabilizou vários empregos, as pessoas ficaram sem trabalhar. Muita gente foi embora de Catiba e com isso também o prefeito, né? Eu vejo falar que é um prefeito que não circula, não se compra o dinheiro que entra na prefeitura no comércio de Catiba, na cidade de Catiba. E com isso, cada dia está ficando mais difícil as pessoas, né, que vivem e que moram no nosso município de Catiba.
Você como prefeito, o que você fez? Você não faria mais hoje lá?
Olha, eu fiz em Catiba, né, o que deu para fazer. Foi uma situação muito complicada porque assim que eu assumi Catiba, todo mundo que vive e mora em Catiba sabe disso, que o prefeito antecessor, ele tinha 1,2 de receita em Catiba. E quando eu assumi, a receita de Catiba foi para 0,6. Pela metade, caiu o recurso pela metade. Então fica difícil trabalhar, foi muito difícil trabalhar. Mas mesmo assim, nós fizemos, eu junto com os parceiros que administrou Catiba, secretários, os vereadores que foram nossos coligados, trabalhamos de maneira com que fizemos uma saúde que a comunidade reconhece que foi boa, a educação, né, a segurança. Em todos os setores nós trabalhamos onde viabilizamos muita coisa boa para a nossa cidade. Foi um momento muito difícil porque, igual eu disse, a receita que era de 1,2 caiu para 0,6, pela metade. Mesmo assim, saímos de cabeça erguida, com todos os deveres cumpridos, não ficamos devendo ninguém na cidade, né? Isso é um feito muito importante. Então, hoje eu acho que tudo que eu fiz lá, eu faria novamente, entendeu? Porque o que nós deixamos lá foi isso que as pessoas que vivem e que moram lá reconhecem que foi bem feito para a nossa cidade.
Como está acompanhando o Senado Nacional aí, esse petrolão, como está observando
isso? Olha, é uma situação muito difícil, né? Eu acho que hoje a gente tem que fazer uma visão geral, não só do nosso estado, da Bahia, mas do nosso país, o Brasil. Está muito difícil, porque a eleição aí foi recente, a gente vimos uma coisa na campanha, prometeu muita coisa, né? A própria presidente, né, falou que não ia viabilizar, não ia mexer em vários setores do nosso economia, na educação. E hoje, infelizmente, pelo cenário talvez mundial, não tem como não fazer, né? A gente vê que está tendo os ajustes, está apertando impostos, o combustível vai subir agora. Então isso não é bom, nem para o Brasil, nem para o nosso estado, nem para os municípios. Então isso é muito difícil. Espero que melhore, entendeu? Espero que venham dias melhores, não só para o nosso estado, mas para o nosso país. Porque se vai mal o país, se vai mal o estado, também vai mal os municípios, a nossa cidade. E eu, apesar de ser um político, apesar de ser um ex-prefeito, não quero, entendeu, que fique pior, quero que melhore. Quero que melhore porque as pessoas que vivem e que moram nos municípios precisam, né, de uma saúde melhor, de uma educação melhor, de uma segurança melhor. E é isso que a gente torce e espera para o nosso país, para o nosso estado e para o nosso município.
Mas mesmo assim, a rocha lá em cima só para o município, não é o prefeito tem que pagar isso, alugar. Quer botar um correio na cidade, o prefeito tem que dar, pagar, né? Funcionário e tudo mais, observa isso aí, né?
Sempre teve, né? Então, quando mesmo fui prefeito, já existia isso. É. Porque o governo federal faz uma demanda para que os municípios cumprem também, né, com ajuste de alguns setores, algumas coisas. Então, nunca deixou. Então, como hoje também, eu sei que os prefeitos atual também estão, né, com essa responsabilidade. Então, eu acho que, a partir de agora, os prefeitos, né, que estão aí, veem a viabilizar cada dia mais para poder saber que amanhã pode estar pior do que hoje. Então, né, eu acho que tem que trabalhar com o pé no chão para que possa, no final, pagar os funcionários em dias. Acho que é muito importante, né? E pagar todas as despesas dos fornecedores, porque é uma coisa importante, porque se não saber trabalhar, vai ter o arroz, vai ter, e as dificuldades vão vir com certeza, né?
Um sonho para Catiba ali, é o que ali? Além da estrada tem lá, né?
Ó, o sonho para Catiba, eu acho principalmente, tem ali, ainda falta o asfalto, né? Que liga ali de Barra Nova até o município de Catiba. Tem também o sonho de Catiba, eu acho que uma fábrica para nossa cidade, porque como diz, tinha azaleia. Na minha época lá, além de azaleia do município de Catiba filial, nós conseguimos na época viabilizar junto com a azaleia de Itapetinga 800 empregos de Catiba para trabalhar na central de Itapetinga. Os transportes pegavam os ônibus, pegava todos os trabalhadores, levava para Itapetinga. Hoje nós sabemos que o número é muito pequeno. Aí eu vi uma informação que é menos de 200 funcionários. A filial acabou, né, de Catiba acabou, que tirou mais de 300 empregos. Então hoje o sonho de Catiba é que vá uma fábrica que gere emprego, que as pessoas possam trabalhar, que o futuro dos nossos jovens fique em Catiba. A cidade cresça, porque a cidade está parada. A cidade de Catiba parou esses 2 anos, eu vejo que ela não cresce, ela não se desenvolve, por esse problema mesmo de falta de trabalho para a nossa comunidade, principalmente os jovens que moram e vivem na cidade. Né?
Partido seu, qual é agora?
Olha, eu sou do PMDB, né? Sempre fui do PMDB, continuo no PMDB, apesar de ter sempre sido coligado com o PT, né? O PT de Catiba sempre foi coligado conosco, né? Tanto que nós trabalhamos com parceria na política. Agora eu apoiei Lúcio Federal para deputado federal do PMDB e apoiei Rosenberg Pinto, né? Que era um compromisso meu, que quando eu era prefeito, durante 2 anos, ele, né, retribuiu também nos ajudando no município. Então, hoje ainda continua o nosso partido lá com PMDB, mas também PT e outros partidos coligados que sempre, né, vamos se organizar agora para o ano que vem lançar o candidato da oposição no nosso município.
Seu nome também, tem quantos nomes além do seu, assim?
Olha, eu, né, sempre como falo para em todas as reuniões, falo para comunidades, serei um nome que estaria à disposição da comunidade, né? Mas, além de mim, tem várias pessoas, tem vários nomes. O grupo é grande, a equipe é boa, e tem vereadores, tem lá um médico também, né, que está se destacando, o Dr. Paulo Henrique, né? E pode surgir mais nome dentro do grupo, que com certeza nós vamos trabalhar para que o ano que vem a gente possa lançar candidato, né, de oposição no nosso município.
Antes de ser prefeito, você foi vereador? Como é que foi? Seu trajetório político, como é que é aí?
Não, eu nunca fui vereador, né? Em 2000, eu fui um coordenador da campanha, ajudamos a eleger o prefeito, na época, Nevaldo Mendes. Fui secretário de administração durante 2 anos, né? E, felizmente, por discordar de algumas coisas, não continuei, né, na administração, me afastei do cargo de secretário e vim a disputar as eleições em 2004. Né? Infelizmente, não ganhei as eleições em 2004, mas a de 2008, né, vim ganhar a prefeito. Infelizmente, agora, disputei a reeleição, mas com uma agravante, que não deu para ganhar a reeleição, por questão, né, que eu tinha assumido em 2007 um período de 7 dias, né, e a Justiça Eleitoral, o TRE, achou que esses 7 dias configuravam como um segundo mandato. Né? Então, infelizmente, eu concorri e não vinha ganhar por essa questão de estar inelegível, né, na disputa, que saiu um eliminado do Supremo Tribunal no sábado, véspera das eleições. Então isso veio me prejudicar e perdemos as eleições. Mas, né, continuo sendo, né, vou continuar lá liderando a oposição, fazendo reunião com os amigos, para que o ano que vem a gente possa estar, né, tá trabalhando o nome para disputar as eleições para prefeito do nosso município.
E se fosse, você tivesse apto aqui, você ganhava as eleições de junho lá, não?
Olha, pelas pesquisas nós ganhávamos as eleições. A gente tinha pesquisa feito. No total, 5 pesquisas, né? E todas as 5 pesquisas estavam dando, né, a gente com 12, 13 pontos na frente, com a vitória. Infelizmente, no sábado, véspera da eleição, saiu uma liminar do Supremo em Brasília, né? E saiu o meu nome como inelegível. Então, isso eles usou, soube usar, entendeu? Usou isso muito bem na sede do município, lá em São José, no distrito, na zona rural, dizendo que eu estava inelegível e não seria candidato. Infelizmente isso, né, veio, né, nos prejudicar e ele conseguiu se eleger a prefeito do nosso município.